Bem-vindos ao Café Europa com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Borné. Esta semana haveremos de falar sobre Itália e as eleições que aí vêm. Também falaremos sobre a reunião em Samarcanda, onde Putin se encontrou com os líderes da China e da Índia. E ainda tentaremos chegar às relações entre a Hungria e a Polónia. Mas já lá vamos, arrancamos para já com o mal da semana, os Átilas. E um dos Átilas, Madalena Rezende, é precisamente aquilo de que eu estava a falar. Parece que a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que foi em Samarcanda, não correu particularmente bem a Putin. Ou não é para aí que vai o teu Átila?
Não, a reunião só por si é significativa, é a primeira organização criada pela China e está-se a tornar de facto uma oportunidade para coordenação e para, enfim, tentativa de expansão da influência chinesa. Sempre foi um fórum de coordenação entre a China e a Rússia. E esta reunião em Samarcanda, enfim, não correu muito bem para Putin, é verdade, porque foi no rescaldo das ofensivas bem-sucedidas na Ucrânia, e não só Xi foi crítico de Putin, como também Modi não foi igualmente muito simpático. E portanto temos aqui um exemplo, enfim, de uma organização multilateral que também ela ganha importância, não são só os ocidentais nesta nova Guerra Fria. Mas que nos mostram realmente dois mundos alternativos a reunirem-se enquanto, enfim, o mundo ocidental se reunia no funeral de Rainha Isabel II. Tínhamos umas horas antes estas declarações que não eram particularmente simpáticas para Putin, mas que demonstram de qualquer maneira os alinhamentos já muito claros.
Mas, Madalena, aí eu acho que a questão é que este somatório à partida é muito importante, ou seja, estamos a falar, lá está, 40% da população mundial, 30 ou 25 a 30% da economia mundial, mais de metade do conjunto do território da Eurásia, etc. Agora, a questão é, isto soma, ou seja, nós temos na mesma organização a China e a Índia, que tem uma disputa territorial séria.
E
Temos a Índia e o
Paquistão.
Paquistão,
O
que
Paquistão,
já
certo.
combateram três guerras.
Exatamente.
Temos, inclusive, agora como membro observador a Turquia, não é? Que é um país que está cada vez mais a olhar para o Oriente e menos para o Ocidente. Mas, portanto, eu acho que aqui a grande questão é saber até que ponto é que isto é um real somatório, ou é um
Sim, não é,
somatório um pouco
obviamente que não é.
ilusório.
Mas,
Agora, há
Bruno,
uma coisa que os une,
deixa
que
só aqui
é.
uma
Não
dúvida.
diria, não diria, não diria que é um somatório como é a NATO ou como é a União Europeia, enfim, embora saibamos que há já divergências em termos de política externa na União Europeia significativas, mas é de qualquer maneira uma demonstração de que a Rússia e a China já há algum tempo que estão a preparar esta aliança. Que, enfim, que se tornou agora de facto muito mais sólida e que tem métodos de concertação com outros países, enfim, grandes potências como a
Mas,
Índia ou o
Madalena, não tenho
Paquistão.
dúvida que é um desenvolvimento significativo e que temos de acompanhar. Agora, o meu ponto era exatamente esse. Eu tenho visto comparar isto, por exemplo, com a NATO.
Obviamente que
Não,
não,
não tem nada a
obviamente que não,
ver.
nada a ver,
É
nada,
verdade que esta
exatamente.
organização até faz um exercíciozinho militar, mas que é uma coisa minúscula ao pé do que a NATO faz regularmente. Mas não tem, por exemplo, nenhuma organização de comando militar conjunta. A NATO
Certo,
não é só uma aliança, é uma organização
mas
militar, etc.
a
Eu acho que
única
há que
coisa.
acompanhar, mas há aqui também muitas tensões. Aliás, deixa-me só dizer esta frase, Henrique. Das coisas mais interessantes desta cimeira, a par de outras que foram muito importantes e que foram comentadas, foi, por exemplo, em paralelo à cimeira, que tem lugar em Samarcanda, o presidente Xi encontrou-se com o presidente do Cazaquistão e disse: "Nós, a China, garante a integridade territorial, a soberania do Cazaquistão." Isso pareceu-me uma mensagem para um certo vizinho do Cazaquistão que tem andado a invadir países vizinhos onde há minorias russas. Portanto, lá está. Há aqui muitas tensões, muitos
Mas
conflitos por
eu
resolver.
acho que tens toda a razão, e sobretudo a comparação com a NATO não serve. Agora, acho que o aspecto que a Madalena chama aqui a atenção e que me parece importante é, apesar de tudo isto existe, apesar de tudo reúne-se, apesar de tudo países que têm tensões acham suficientemente relevante para estarem lá, podiam ignorar, uhum. não querem ignorar, e portanto eu acho que isto vai de par, sobretudo com, mais do que estarmos a assistir a uma liderança, ou seja, o emergir de uma liderança alternativa e formar-se um bloco ali à volta, porque há ali países que não fazem parte de um bloco alternativo, que eu acho que nós começamos a assistir muito, o exemplo da Índia ou da Turquia, que não deveria ser, mas é, que eu acho é que nós começamos a assistir àquilo que eu chamaria de potências intermédias, enfim, com diferentes graus, a começarem a ter estratégias próprias e, portanto, ora se aproximam de uns, ora se aproximam de outros, portanto, sentem-se muito menos obrigadas à lógica dos alinhamentos monolíticos do passado e muito mais libertas para alinharem com uns ou com outros e, sobretudo, fazerem um bocadinho de mostrar a cada um dos lados que podem escolher lados. Não sei, João Diogo, como é que tu olhas para isto?
Eu acho que, enfim, esse caminho raramente deu resultado. Em política, essa flexibilidade, esse pragmatismo extremo, normalmente não traz grandes vantagens porque, essencialmente, não há aliados no momento em que é mais necessário. Eu acho que o grande exemplo dessa política externa de alianças muito soltas será, talvez, a Turquia. Erdogan, que agora quer muito aderir a esta organização, parece que vai a todas, ou seja, uma semana está do lado da Rússia, do outro está do lado da Ucrânia, agora está do lado da China, às vezes está do lado dos Estados Unidos, e a verdade é que isto para a Turquia não tem trazido assim tantas vantagens, concretamente até o momento de maior estabilidade, maior prosperidade da Turquia veio quando se juntou a um lado, curiosamente esse lado era o do Ocidente, mas em geral parece-me que esta reunião ou esta cimeira surge num momento muito interessante, porque se na semana passada pareceu do discurso da Presidente da Comissão sobre o Estado da União que a União Europeia estava disposta a juntar-se aos Estados Unidos, de certa forma subcontratar a sua política externa, a adotar a linguagem, a adotar as prioridades e até a adotar algumas práticas no terreno, com esta cimeira a Rússia fez o mesmo em relação à China e foi recebida até com grande frieza, e isso é muito interessante, não, se calhar não naquela lógica de potências intermédias, mas até de potências regionais. A China não tratou a Rússia com grande proximidade, o Xi tentou evitar o assunto, Modi, o primeiro-ministro da Índia, de uma espécie de reprimenda pública a Putin, a dizer que, bom, este não é um tempo de guerra, assim, uma declaração filosófica. Acho que a Rússia não saiu muito bem daí, mas em geral, na semana, nós podemos ver novos alinhamentos e, de certa forma, uma menorização, quer da União Europeia, quer da Rússia, e isso é muito importante. Agora, não diria que estamos no momento em que as alianças se tornam mais soltas, precisamente o contrário, parece-me que as alianças se tornam cada vez mais claras, cada vez mais bipolarizadas, e porventura isso é feito em detrimento das potências intermédias ou das potências regionais, como lhe quisermos chamar.
O que não impede que haja não alinhados, não é? Como a Índia ou, enfim, países que jogam, ou como a Turquia, enfim, que jogam
eu
de maneira…
Eu acho que é crescente…
Aí sim, quer dizer,
completamente o João Diogo, porque acho que tens mais desses do que noutras circunstâncias tiveste. Os não alinhados do tempo da Guerra Fria não eram não alinhados, acho que tens mais. Acho que o que o João Diogo diz sobre quando dizes sobre a Turquia, acho que estás a confundir a prosperidade da Turquia com os interesses do Erdogan, e ele acha que uma e outra coisa coincida, e tu provavelmente com razão, achas que não, mas a verdade é que eu acho que o cálculo dele é mais sobre o seu poder, e é por isso, e sobre estar mais confortável nesta solução, e portanto acho que não…
As sondagens discordam até, não tem sido um período de grande sucesso para Erdogan até na política interna, apesar daquela deriva autoritária dos últimos anos, as sondagens já não dão uma grande consolidação, a economia está um desastre, a inflação é terrível.
Certo, mas a alternativa, mas o que não quer dizer que ele estivesse melhor se tivesse que cumprir algumas regras mais europeias, nomeadamente, olha, quando se tinha que se aproximar das soluções europeias, portanto, acho que o cálculo dele é outro.
Eu percebo o vosso argumento e, obviamente, estou completamente de acordo que este é um desenvolvimento significativo e que temos de acompanhar a Organização de Segurança, a Organização de Cooperação de Xangai. Aliás, eu até incluo já há vários anos nas minhas aulas de geopolítica, mas eu estou muito de acordo com o João Diogo e, portanto, acho que subscrevo boa parte da análise que ele fez. Acho que é muito difícil termos reais não alinhados, mesmo na outra Guerra Fria isso aconteceu muito, vamos ver até que ponto é que isso acontece. Acho que neste período de transição e de menos predomínio dos Estados Unidos, de facto há aqui muitos Estados que veem uma oportunidade para diversificar relações, mas eu acho que isso tem, é uma aposta com algum risco, não é? E, por exemplo, acho que a Turquia está a pagar o preço de várias apostas arriscadas que fez durante este período.
Certo, mas que me parece que estão a fazer, estão, mas enfim, avançamos? Avançamos para o próximo tema, e é o meu Átila. Eu não queria entrar demasiado em detalhe, até porque já discutimos aqui várias vezes a questão da Hungria. A Hungria foi anunciada desta vez que é desta que é, que a Comissão vai usar a condicionalidade e punir a Hungria e por considerar que estão em risco os interesses dos fundos europeus, seja por violações do Estado de Direito, seja por má gestão dos fundos, eventualmente propor ao Conselho que não entregue à Hungria cerca de 7,5 mil milhões de euros, que aparentemente há a possibilidade de, por outra via, entregar, libertando verbas do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência. Mas enfim, vamos admitir que isto avança. Eu sempre tive aqui um problema, enfim, um vago problema, que é isto ser um mecanismo que serve para os países pobres, não serve para os ricos, e portanto um dia que haja problemas deste género, por exemplo, na Suécia, este género de mecanismos não funcionam, mas ok. Agora, o que eu acho aqui interessante, ou não completamente surpreendente, mas preferia ver o contrário, é que o cálculo da Polónia, que desde o início da guerra se tem mostrado que se tem afastado bastante da Hungria, ao ponto de basicamente ter interrompido no mínimo as relações do grupo de Visegrado, dos quatro de Visegrado, agora vem anunciar que não estará disponível para apoiar este tipo de sanções à Hungria. Ora, o que tem acontecido nos últimos anos é que, sobretudo quando é necessária a regra de unanimidade para punir um dos países, a Polónia protege a Hungria, ou enfim, presume-se que a Polónia vai proteger a Hungria há de proteger a Polónia, e portanto nunca há a possibilidade de avançar, porque é isto que se sabe que irá acontecer. Desde o início da guerra havia sinais de que a Polónia se estaria a afastar tanto da Hungria que poderia fazer o cálculo de, no fundo, deixar isolar a Hungria. Pelos vistos, não é isso que a Polónia está a pensar fazer. Eu percebo que a Polónia se sinta que assim continua a estar mais protegida de qualquer ataque às suas instituições, àquilo que é percebido como violações do Estado de Direito, etc. Sentir-se-á mais protegida, mas com isso perde uma oportunidade de mostrar uma diferença em relação à Hungria. Portanto, eu teria gostado de ver a Polónia afastar-se mais da Hungria, mas se calhar era apenas wishful thinking.
Eu estou muito de acordo, Henrique, acho que a Polónia não pode apelar à solidariedade da União Europeia, à solidariedade dos países europeus, até exigir essa solidariedade, porque está na linha da frente contra um regime liberal, cada vez mais autoritário, como é o de Putin, e depois ser de alguma forma cúmplice ou fechar os olhos por conveniências táticas ao facto que há objetivamente um regime cada vez mais iliberal no seio da União Europeia, e muitas vezes alinhado com Putin, que é a Hungria. Portanto, acho que, de facto, retira bastante a autoridade moral à Polónia numa altura em que ela seria bem necessária.
João Diogo.
Não, só para notar umas coisas rápidas. Em primeiro lugar, que a perda de apoio do governo de Orban é tão interessante de verificar nos últimos meses que, segundo o que se sabe, isto foi dito pelo porta-voz da Comissão ao anunciar a decisão, todos os comissários apoiaram, ou seja, o comissário 1, húngaro, que foi nomeado pelo governo de Orban e era uma pessoa vista como próxima de Orban, terá apoiado a decisão, ou pelo menos não se terá manifestado contra, e esse parece-me um desenvolvimento muito interessante, mais até do que o que poderá ter acontecido à Polónia. Pode ser aquele efeito de Bruxelas que todos nós conhecemos e o que faz às mentes dos políticos que lá chegam, mas parece-me notável que um comissário, sobretudo um comissário que é confrontado com uma escolha tão decisiva sobre a natureza de um governo e de um regime do seu próprio país, tenha decidido votar ao lado dos seus colegas e não ao lado do seu governo. Por outro lado, também parece muito interessante que na semana passada a Comissão tenha dito quanto é que custa o Estado de Direito. E aparentemente é um preço justo. Porque
eu e João Diogo só não sei se os comissários votam em questões que têm a ver com o próprio país. Não tenho a certeza.
Não, e não só isso, como parece-me que esta decisão no Conselho iria ser tomada, ou irá ser tomada, por maioria qualificada e não por unanimidade.
Mas isso já é da questão, isso é no Conselho, não é no
que certo, certo, o jogo mas, que mas eu, o veto da Polónia não impedirá que seja adotada. Aparentemente o que está a passar é que a Comissão e o Governo húngaro estão a negociar uma maneira disto não chegar lá.
Era isso que eu queria chegar.
Exatamente.
Por um lado demos um preço ao Estado de Direito, por outro o Governo húngaro achou que era um preço justo, porque já veio dizer que tinha apresentado propostas, percebeu-se que essas propostas até podem vir a convencer a Comissão e depois o Conselho, de certa forma, a abafar o assunto, mas eu diria que esta é a evolução do Colégio de Comissários, porque me parece que, por um lado, o porta-voz da Comissão, quando diz isto, dele com uma intenção, e por outro lado, quando não há um desmentido, isso também tem um peso político e mostra exatamente que Orbán pode estar a perder aliados. Agora, que também Orbán esteja disposto a ceder em troca de 7 mil milhões de euros não me parece incrível. E só para concluir, dar uma nota para o Parlamento Europeu, que também aprovou um relatório, coisa que faz com frequência, desta vez a dizer que o regime turco já seria uma coisa híbrida, a meio caminho andado para a autocracia, e estes são desenvolvimentos que me parecem importantes e que mostram como…
húngaro, não turco.
Eu disse turco, ah, meu Deus. Mas também não menti, não disseste.
Não menti exatamente.
Mentiu mais o Parlamento Europeu do que eu. Não, mas só para dizer que estes são desenvolvimentos importantes e que, de facto, a posição da Hungria nas instituições europeias está a mudar e isso parece muito claro.
Vamos ver se de facto vai haver corte de fundos ou não, ou se uma solução cosmética. Bom, e com isto passamos aos croissants, ao bom da semana. Bruno, antes de chegarmos ao fim da primeira parte, tens croissants para a atitude das instituições europeias na morte da Rainha de Inglaterra, Isabel II?
Sim, eu acho que, portanto, aliás isto pode-se ligar até àquela polémica completamente disparatada em Portugal sobre se devia haver ou não luto e, portanto, bandeira a meia-haste durante 3 dias, que se percebeu rapidamente quem estava interessado nisso, que era realmente a prática habitual em relação aos chefes de Estado até de países que têm, não têm
uma aliança histórica
bastante mais distante.
O Egito, porque nós temos aquela relação tão longa.
Mas o imperador Hirohito, o presidente de Sadat do Egito, etc. Mas de facto, acho que felizmente na União Europeia não houve essas dúvidas, foi tomada essa atitude, a presidente da Comissão, o Charles Michel estiveram também presentes, e eu acho que, nomeadamente o discurso da presidente da Comissão, foi muito inteligente.
Isso.
Isto também ajuda a passar esta mensagem, que eu acho que é muito importante, que nós valorizamos a cooperação, a parceria com a Grã-Bretanha, e que independentemente das tensões e das discordâncias com o governo que está em funções, e que eu, por exemplo, atribuo muito a atitudes bastante questionáveis e criticáveis destes governos britânicos, que no fundo fizeram do Brexit aqui uma questão também de interna e para ganhar votos de forma fácil, etc., mas independentemente dessas divergências, de facto nós valorizamos a relação com a Grã-Bretanha e ela está por cima e para além dessas tensões com um determinado governo num determinado momento. E de facto a figura ideal, digamos, para encarnar essa relação com a Europa realmente é a Rainha Isabel II e, portanto, acho que além de justo e justificado, foi também politicamente hábil das instituições europeias.
E deixa-me sublinhar uma coisa que me pareceu bem, porque lateralmente a este processo e às discussões sobre a monarquia apareceram discussões sobre, de novo, a eventual independência da Escócia e, bem, a União Europeia não explorou absolutamente nada disso nesta fase, portanto parece-me que mesmo em relação à Irlanda houve contenção, houve elogio à rainha, no fundo houve um elogio do aliado, parece-me que a União Europeia aqui esteve bastante bem. Podes aliás acrescentar, Macron quase que esteve a tentar fazer amigos em Londres.
Exatamente. A rainha tinha a vantagem de falar muito bem francês, portanto isso ganhava muitos amigos em França.
E agora vou dizer que suponho que não terão falado, e acho que com esta chego ao fim da primeira parte do Café Europa e voltamos de seguida para a segunda parte do Café Europa desta semana. E começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. E vamos avançar, continuamos a dar croissants mas agora é um croissant a ser dado pelo João Diogo para as eleições em Itália. João Diogo.
Sim, acho que têm sido eleições muito interessantes, um bocadinho esquecidas, mas acho que tem sido uma campanha viva e com muitos pontos de análise que vale a pena aqui notar. Desde logo parece-me que é a campanha que Vladimir Putin tem prestado mais atenção nos últimos tempos e ele nem sequer é grande fã da democracia, é o que consta. E a campanha tem estado um bocadinho a circular à volta das ideias de Giorgia Meloni, que é a líder dos Irmãos de Itália, que poderá ser a força mais votada nas eleições de domingo, se já no domingo. E vale a pena notar o percurso de Meloni, porque é bastante bizarro, inaudito na política europeia moderna. Meloni teve um ativismo desde jovem em movimentos que, não há outra forma de o dizer, foram herdeiros do legado político de Mussolini. Ela própria já veio mais tarde dizer que gostava de Mussolini a figura, não Mussolini o político, que é uma forma muito curiosa de separar a obra do artista, mas nesta campanha o que tem sido mais evidente na forma de estar dos Irmãos de Itália tem sido uma moderação muito curiosa e muito tática, ou seja, por um lado mantém-se as bandeiras contra os direitos LGBT, contra os imigrantes, e de uma forma que, se excluirmos se calhar alguma rudeza no tom, podia ser o discurso do PPE há 20 anos, o que não é um atraso particularmente notável, mas tem sido acompanhado de um discurso muito pró-NATO, muito favorável à Ucrânia e até mostrar um bocadinho os dentes à Rússia. E isso é bastante diferente daquilo que nós estávamos habituados com a extrema-direita em Itália e sobretudo com Salvini.
Que também já veio dizer que mudou de opinião sobre a Rússia.
Sim, agora já não usa t-shirts, acho que é por dentro só. Não, mas pode-se dizer que estas posições são shirt apenas para
camisa interior. Portanto,
camisa interior.
Chegámos à camisa interior. Este programa
exatamente interior. Eu não posso falar dos miúdos, vocês chegam à camisa interior. Mas pode-se dizer que este posicionamento é precisamente para criar uma diferença da Liga, que a Liga está hoje em dia mais ou menos no escalão do movimento 5 estrelas, ali por volta dos 10 pontos, 15 pontos. Mas a verdade é que Meloni tem sido muito eficaz a mostrar que alguma moderação, mesmo de alguém que vem dos círculos do protofascismo, de alguém que consegue bandeiras muito bizarras em relação aos imigrantes, ter, por um lado, uma vantagem considerável em relação à extrema-direita e, por outro, conseguir ser plausível como líder do governo. Toda a campanha em Itália, eu diria apenas isto para concluir, baseia-se muito em como gastar os fundos europeus. Nós aqui em Portugal estamos habituados a isto, mas não é normal num grande país europeu as discussões serem sobre a bazuca, sobre se é possível ou não renegociar o acordo que Draghi assinou sobre como usar esses 200 mil milhões que Itália vai receber. E Meloni tem mostrado um euroceticismo muito curioso, a dizer, bom, mas a Comissão Europeia não percebe muito de muita coisa, a Comissão Europeia tem de pensar mais na subsidiariedade, e esta forma de se encostar às bandeiras da direita tradicional é uma forma muito curiosa de se posicionar, e é provavelmente o segredo do seu sucesso, o que nos leva a pensar o que é feito da direita tradicional em Itália. E para responder a isso diria apenas que Berlusconi é outra vez candidato e também está quase nos 10%, mas é só isso que a Itália tem para apresentar.
Há para mim duas ou três coisas que tu disseste aí que são particularmente interessantes. Uma é, no fundo, o facto de Meloni ser, a probabilidade de vitória ser neste momento muito alta, provavelmente está a tornar, a pôr a preocupação mais no dia seguinte do que no dia das eleições. Parece-me que isso pode ajudar a explicar que estamos perante alguém que está a pensar o que é que eu faço no dia seguinte, terei mesmo que governar isto, e governar é um bocadinho diferente de dizer algumas coisas radicais para conquistar eleitores. Esse é um aspecto. O outro aspecto parece-me ser, precisamente por isso, a percepção de que, tendo já conquistado alguma dose razoável de eleitorado, não é preciso extremar nem ser mais radical, porque já há uma base de apoio significativa, e isso também parece poder condicionar, e portanto haverá aqui muitas vezes, no fundo, a diferença entre a convicção de algumas declarações, seja as originais mais radicais ou as mais tarde aquelas mais moderadas, quase o Isaac serão verdadeiramente onde é que há convicção, eventualmente iremos descobrir adiante, e depois há, ou se há sobretudo oportunismo, isto é, ter um discurso muito mais agressivo para conquistar eleitorado, mas depois moderar por força da eventualidade de ter que governar. Seja como for, a mim preocupa-me sempre um bocadinho na linha do que tu dizias agora, a propósito de onde está a direita, que é, o problema é, todos os que se queixam do resultado destes partidos queixam-se sempre dos partidos e dos discursos, mas nunca me dizem como é que vão buscar estes eleitores, ou o que é preciso fazer para ir buscar estes eleitores. E esse eu acho que é, enfim, provavelmente não é fácil, mas é talvez o problema maior, e portanto a direita italiana, por exemplo, não tem nenhuma outra proposta, para além do renovado Berlusconi. Bruno.
Sim, pronto, eu acho que tu levantaste aí uma questão que para mim é crucial, que é, no fundo, até que ponto é que este exercício de maior moderação, que eu acho que é especialmente visível em tudo o que é política externa, ou seja, em particular em relação à NATO, em particular em relação à Ucrânia e a Putin, mas mesmo um pouco menos em relação à União Europeia, mas um pouco em relação à União Europeia, eu acho que isso mostra grande inteligência, e de facto os analistas italianos que eu sigo tendem, mesmo os que são muito críticos, e são quase todos, e que claramente não se identificam com os Fratelli d'Italia, tendem a chamar a atenção que, de facto, Giorgia Meloni é claramente uma pessoa bastante inteligente, bastante capaz, comunica muito bem, etc. Agora, a questão aqui é realmente até que ponto é que isto é uma questão de convicção ou de conveniência, não é? E, portanto, eu acho que é inteligente porque, na medida em que ela não avale tantas coisas, não seja tão radical do ponto de vista externo, e limita o seu radicalismo mais à dimensão interna, haverá menos críticas, haverá menos interesse da parte dos parceiros da Itália, não é? Portanto, ela terá menos turbulência, menos referências que possam ser perturbadoras de parceiros importantes da Itália, por exemplo, na Europa e mesmo dos Estados Unidos. Agora, a questão é se isto é realmente sincero. Por exemplo, eu estava a ver que acabaram de suspender um candidato a deputado que se lembrou de elogiar, lá está a Giorgia Meloni, dizendo que ela o fazia lembrar um grande líder de há 70 anos atrás e que era alemão, que era, digamos, uma referência evidente, enfim, um senhor de bigode, peculiar, o Adolf Hitler, não é? Portanto, talvez vir a líder da comunidade judaica italiana dizer que seria inaceitável uma pessoa destas direção do Parlamento. Aparentemente ele já foi suspenso, lá está, mostra que de facto a direção quer chegar ao poder e quer moderar-se.
Há uma coisa que às vezes… Desculpa, Madalena.
Sim, eu concordo com vocês que Meloni está a ser esperta na maneira como está a reorientar a política externa, mas eu estou um bocadinho mais cética em relação ao seu programa patriótico em termos económicos, não é? Porque, enfim, não sei se a zona euro está preparada para este tipo de política. É bem sabido que há muito dinheiro, mas ele vai-se acabar e ela vai continuar a ter este tipo de desprezo pela contenção orçamental, etc. Continuar a usar…
Eu acho que mesmo com esta moderação, Madalena, acho que mesmo com esta moderação ela aplica-se muito menos em relação à política europeia, portanto acho que tens toda a razão. Acho que aí
muito, vamos parar muito, para, muito pouco.
Eu era aí que ia, Madalena, porque… Eu acho que o problema se coloca para os dois lados, isto é, por um lado, Itália tem noção de que a União Europeia treme e teme uma situação económica em Itália que possa provocar o caos na zona euro. Uhum. Itália não é a Espanha, não é Portugal, não é a Grécia, portanto, uma situação complicada na zona euro gerada em Itália seria muito mais difícil de gerir e mesmo a ilusão de isolar é muito pouco provável e, portanto, isso dá alguma vantagem a um governo italiano que, apesar de tudo, tem essa chantagem a fazer, mas também tem o reverso, que é o governo de Itália, que não seja visto como tendo apoio europeu, não tem as alternativas que um governo húngaro que não está na zona euro pode ter, nem é um problema da dimensão de uma Grécia. Portanto, também parece que o reverso da medalha, isto é, se disser coisas que faça com que Bruxelas diga, ponha em causa a viabilidade do seu governo e das suas políticas e que isso ponha em causa a sustentabilidade ou a viabilidade económica, pode ser bastante mais difícil. Portanto, há aqui um jogo também de equilíbrios que não será fácil de gerir. Agora, João Diogo, antes de passar, só um aspecto, eu insistir numa coisa que dizia há pouco. Eu percebo a vossa preocupação sobre a sinceridade ou não. Eu, enfim, há um lado meu, não me importo do cinismo dos políticos, desde que no fim do dia eles concluam que são momentos de convicção. Se eles forem por oportunismo ou por necessidade, mas forem melhores do que ameaçaram ser, eu fico mais satisfeito, mesmo que isso não seja...
Preferes a incoerência...
A incoerência
fanática e perigosa.
Agora, a mim continua, João Diogo, passo já, é só continuar a preocupar-me, de facto, não se chegar a quem se revê nestes discursos, e eu não acho que a solução seja adotá-los, mas acho que fazer de conta que estes eleitores são todos umas pessoas com quem não vale a pena falar e que é impossível falar, não vale a pena, não, acho um erro, faz-me lembrar há pouco tempo na Suécia, quando se falava dos resultados à direita, mas se ignorava porque que aqueles resultados apareciam, porque de facto aquele discurso tem eco numa sociedade onde aparentemente tudo corre bem, mas de facto há perturbações, há problemas nos subúrbios onde estão muitos imigrantes e, portanto, ignorar essas realidades normalmente não dá grande resultado. Mas João Diogo, continue, passo.
Não, pegando rapidamente aí na questão do cinismo e da sinceridade, eu acho que tudo bem, é certo, mesmo um político péssimo que depois se revela apenas menos mal, é uma coisa que vale a pena celebrar, mas eu preferia que não se arriscasse com alguém que na juventude estava junto dos herdeiros de Mussolini. Acho que eventualmente tem que se traçar um limite e aqui parece-me um bom sítio para o fazer. Mas certo, também queria ir à questão do programa económico patriótico, porque a verdade é que esta União Europeia não é a União Europeia de há 10 anos. Ou seja, o que é que é um programa patriótico de direita que hoje em dia parece absurdo? Controlos de preços, nacionalização de indústrias ou de subordinação à vontade do Estado, tudo isso é aquilo que nós discutimos com posições razoáveis da Comissão Europeia e construídas depois de muita reflexão de um comitê de sábios. E, portanto, acho que também, do ponto de vista mais substancial, este tipo de política… mais extremista, mais controlador.
Acho que estás a dar algum salto.
Mas tem aqui um momento em que pode ser praticado, como se calhar não tinha há 5 anos. Era muito mais difícil vir com este discurso há 5 anos, ou há 10, do que é hoje. Porque hoje em dia nós estamos a ver todo tipo de coisas, vemos as nacionalizações em França ou na Alemanha, sim, dos grandes produtores, vemos a discussão sobre limites de preços, eventualmente vamos ver discussões sobre que indústrias devem fechar no inverno para poupar energia. Tudo isso cria um ambiente, pelo menos um contexto, em que a força da União Europeia não é a mesma que era há 10 anos, de um liberalismo progressista e tudo mais. Neste momento o programa patriótico é muito mais execuível. Só uma coisa sobre a esquerda, Henrique, porque tu disseste que era quase garantida a vitória da direita. A verdade é que a esquerda não se está a portar exatamente mal em termos de probabilidade, teria de acontecer muita coisa estranha para a esquerda chegar à maioria, mas estão taco a taco, há ali uma espécie de escalão, o Partido Democrata com os Irmãos de Itália, depois os 5 Estrelas com Salvini e a Liga, e mais abaixo o Sr. Renzi com Berlusconi. Portanto, há aqui uma hipótese da esquerda. Agora, é uma esquerda muito assholes, é uma esquerda que acha que bastava fazer campanha a falar da Hungria, da Polónia e a dizer, olhem que nós não votamos contra o governo de Draghi, portanto o Sr. Letta é praticamente o Sr. Draghi se tiverem os óculos um bocadinho embaciados. Essa não é uma grande estratégia. Agora, a verdade é que também não estão muito longe da vitória, e dizermos aqui que uma maioria de direita pode mudar definitivamente Itália também parece exagerado.
Acho que ninguém estava a dizer que uma maioria de direita podia mudar definitivamente Itália. O que eu estava a dizer é que acho que a convicção com que a Meloni está lhe permite fazer um discurso menos radical para parecer mais elegível. Acho que é esse o ponto, é aqui o que está em causa, ou seja, a estratégia não é o de radicalizar para ganhar metade, é parecer viável e parecer primeira-ministrável. Eu acho que é por aí que estava a ir. O que é uma coisa, apesar de tudo, um pouco diferente. Agora, em relação ao programa patriótico, João Diogo, eu concordo contigo, aliás, tenho dito várias vezes que nos últimos tempos Então, desde esta comissão do discurso do Breton e pós-pandemia, o discurso protecionista, mesmo nacionalista em termos económicos, etc., existe, mas enfim, não confundia o ser capaz de resgatar empresas com ter como objetivo nacionalizá-las porque se acha que são interesses vitais que devem estar na mão do Estado. Apesar de tudo, ainda há uma diferença. Agora, sim, tens razão, não é…
É diferente, mas é mais próximo, não é?
Mas é mais, sim, é mais próximo do que onde estavas há uns anos atrás, sem dúvida nenhuma. Aliás, a nossa discussão a semana passada, apesar de tudo, não gostando de ouvir falar em lucros extraordinários, prefiro ouvir falar de extraordinários em vez de excessivos, e prefiro ouvir que quem diz isso diz não tenho nada contra os lucros. No fim do dia pode ser exatamente igual, isto é, quando forem cobrados vai ser exatamente a mesma coisa. Mas para mim, apesar de toda essa diferença, ainda é útil, mas podes ter razão, e daqui a uns tempos até essa diferença estar diluída. Não prometo, não garanto.
Não pões as mãos no fogo por esta comissão, Henrique. Tu próprio, viste essa evolução, não é? Depois destes anos.
Sobre este tema eu tenho dito isto há muito tempo, quase repetido, quase diria que tenho sido repetitivo. Bom, e avançamos para mais um croissant, Madalena, teu, sobre a decisão, precisamente da Alemanha, de assumir o controlo das refinarias de petróleo que pertenciam à Rússia, à Rosneft.
Sim, eu acho que é muito notável a enormidade da mudança que está a acontecer na Europa, nomeadamente na Alemanha, esta ruptura com a dependência energética russa, que realmente, enfim, está programada para 2024, mas, enfim, de uma escala, de facto, que nos ultrapassa, penso eu. E está a tornar-se cada vez mais clara. Agora foi na sexta-feira passada a decisão de assumir o controlo das três refinarias de petróleo que eram propriedade da subsidiária alemã da Rosneft, a empresa petrolífera russa. E a mim, pronto, enfim, como institucionista que sou, acho que isto é um sinal que esta mudança de política está-se a tornar de facto completamente consolidada, juntamente com o encerramento do oleoduto da Gazprom, que também está aí bastante claro, é quase irreparável esta...
Irreversível, é isso que eu tinha para perguntar, irreversível.
Exatamente. Achas? Penso que sim, penso que isto, esta decisão demonstra que o governo alemão está absolutamente decidido que esta, independentemente de como venha a acabar, exatamente, como venha a acabar ou não a guerra na Ucrânia, que esta é uma decisão que não vai voltar atrás.
Tenho curiosidade em perceber o impacto que isso possa ter quando se começar a fazer contas à dependência em relação à China, mas isso há de ser outra conversa. Temos tempo para um Dijsselbloem, vamos dar um Dijsselbloem. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Bruno Cardoso Reis, Erdogan esteve com Putin, sentiu e percebeu que Putin lhe disse que era paz e isso é um sinal.
É um disparate no sentido que não é minimamente credível, não é? Um amigo da paz não começa uma invasão sem qualquer tipo de provocação ou de razão, como foi o caso de Putin em 24 de fevereiro. Agora, acho que é bastante revelador o grau de aflição da Rússia, quer dizer, nós podemos aqui especular e certamente devemos sublinhar que é muito difícil prever com certezas um conflito militar, que é por definição um campo de grandes incertezas. Agora, parece evidente que de facto a Rússia está muito preocupada com estes sucessos militares ucranianos, com o facto da Ucrânia estar claramente aqui com a iniciativa a nível militar, ter recuperado em poucos dias de território, milhares de quilómetros que eles demoraram meses a conquistar, e portanto acho que é esse o sentido destas declarações, é que agora a Rússia está a fazer apelos à paz para ver se consegue, apesar de tudo, manter algum do território que conquistou.
E eu era capaz aqui de fazer um bocadinho a ponto com o início do programa hoje, quando falávamos sobre o encontro em Samarcanda. Me parece que essa circunstância também pode ajudar a que a China e a Índia tenham estado a dizer o que disseram, isto é, acima de tudo, eu acho que começa a aparecer um problema que gostavam que tivesse sido evitado, preferiam não ter. Parece-me que isso talvez comece a perceber.
Claro.
Seja como for, O Café Europa chega ao fim, a edição desta semana. Acaba aqui, voltamos para a semana com mais um Café Europa.